Passamos agora, acabámos esta audição, passamos ao resto da nossa agenda. Peço imensa desculpa, queria agradecer ao Dr. Carlos Fiuza a sua presença aqui. Como percebeu, o inglês já é quase a segunda língua de todos nós.
Estou cá para ajudar, para o que for preciso. Não?
Muito obrigado pela
obrigado
sua presença.
Sim, senhor. Até à próxima.
Muito obrigado. Portanto, passamos então agora ao resto da nossa... Temos o ponto 3, a aprovação da ata da nossa reunião de outubro. Não sei se há alguma questão. Ok. Portanto, fica adiado a aprovação da ata. Depois, eu tinha aqui, nos outros assuntos, falar um bocadinho de algumas reuniões que aconteceram e dar-vos um relato do que aconteceu nessas reuniões. A primeira é a reunião com o Presidente do Conselho Nacional de Educação. O Presidente do Conselho Nacional de Educação pediu uma reunião comigo a semana passada, e o que veio cá dizer é que ele tinha recebido o nosso pedido para se pronunciar sobre esta questão dos politécnicos e das universidades, e que, apesar do Conselho Nacional de Educação já ter algum trabalho feito sobre essa matéria, ele acha que, para responder em profundidade, seria necessário um trabalho adicional, que eu estaria perfeitamente disponível para fazer, mas que ele não se sente muito confortável neste momento em dar respostas categóricas em relação a esta questão. Ele gostava de transmitir à Comissão que, para que o trabalho pudesse ser feito em condições, ele precisaria de mais tempo para poder analisar a situação, e portanto veio-me explicar isso, no fundo, para dizer que a resposta que virá será uma resposta parcial, não será uma resposta, digamos, com a profundidade que ele desejaria que tivesse, porque acha que não tem elementos para o fazer neste momento. Depois houve, para quem quiser algum esclarecimento adicional, estou disponível para informar. Depois temos a Conferência dos Presidentes, foi distribuída a ata dessa reunião, e portanto os senhores deputados já tiveram a ocasião de a ver. Houve várias questões que foram debatidas nessa reunião. A primeira foi a preparação do Fórum Luso-Espanhol, que se ia ter lugar poucos dias depois desta reunião dos presidentes. Da nossa comissão, a nossa comissão foi representada pela vice-presidente, senhora deputada Germana Rocha, aliás, porque era no dia em que nós tivemos aqui as audições ao CRUP e ao CSISP, e tanto ela como eu achámos que faria sentido eu estar aqui e ser a senhora deputada a representar o fórum. Também acho que há conclusões do fórum que também foram distribuídas pelos vários senhores e senhoras deputadas. O segundo ponto foi a questão da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e da Constituição. Está aqui uma longa descrição da conversa que tivemos, a forma como isso seria feito. Depois, o terceiro ponto foi a questão da possibilidade do Parlamento português estar envolvido na segunda conferência sobre tecnologias digitais e o que isso representa para a democracia representativa. Isto foi uma reunião a que eu fui há uns meses atrás a Atenas, que foi uma reunião muito interessante, que foi uma troca de experiências de sucesso em relação à aplicação de tecnologias digitais nos diferentes parlamentos europeus, e a ideia é que isto fosse uma reunião anual que pudesse ser feita este ano, para o ano que vem, provavelmente em Portugal, porque o PAR e os presidentes das comissões acharam que faria sentido ser feita cá. Portanto, a segunda conferência será feita cá. E depois o último ponto, se eu não estou em erro, foi a questão da Constituição de uma subcomissão sobre a saúde global. O PAR relembrou os presidentes de que era problemático esta questão de estar a multiplicar subcomissões, porque há partidos que têm poucos deputados e, portanto, a possibilidade de estarem em várias subcomissões adicionais torna-se problemático, mas esta subcomissão foi aprovada e, portanto, estes foram os pontos da reunião com o PAR. Depois, em relação ao Fórum Luso-Espanhol, eu penso que podemos esperar que a senhora deputada Germana Rocha, quando estiver connosco, possa dar alguma informação. Está aqui, foram distribuídas as conclusões do Fórum, portanto, para quem quiser ver, está aqui incluído, mas se quiserem mais informação, eu, como não estive lá, gostaria que fosse a deputada Germana Rocha a responder nessa questão. Depois, há uma questão do simpósio de ensino de enfermagem. Eu recebi... isto é uma questão delicada, porque eu recebi um convite para estar neste simpósio e que tem a ver com as dificuldades que não são atuais da questão da parte clínica do ensino da enfermagem. E o convite foi feito ao presidente da Comissão de Educação e Ciência para ir a um simpósio e exprimir as suas opiniões. Eu acho que isto não é correto. Eu acho que o que devíamos tentar desenvolver é a possibilidade, se calhar, de articular com o Presidente da Comissão de Saúde uma audiência a estas pessoas que estão preocupadas, para que os deputados que conheçam este assunto melhor possam ouvir aquilo que são as suas preocupações e tentar ver se há uma forma de resolver. Não me parece adequado pedir ao Presidente da Comissão de Educação e Ciência para ir a um simpósio dizer o que é que a Comissão pensa sobre o ensino clínico da enfermagem e, portanto, a minha resposta vai ser encorajar a que seja... Eu irei falar com o Presidente da Comissão de Saúde e tentar arranjar uma audiência para que eles possam vir cá exprimir as suas preocupações. Parece-me isso mais apropriado do que... não faz muito sentido, aliás, eu sobre o assunto sei muito pouco, e acho que se a gente vai fazer um trabalho nessa área, temos que ouvir os problemas e desenvolver a iniciativa que for necessária. Depois, eu tenho aqui... há as audições no âmbito da apreciação da especialidade do orçamento com os dois ministros, com a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, vai-se realizar no dia 31 de outubro. Para aqueles que estavam a pensar ter um longo fim de semana, já perceberam que vamos ter uma audiência na manhã de segunda-feira com a senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu ainda não me queixei diretamente à senhora Ministra, e depois teremos a reunião com o senhor Ministro da Educação na quarta-feira, o dia 2 de novembro, às 16 horas, na segunda-feira às 9 da manhã, para informação. Depois temos a discussão e votação de iniciativas na especialidade. Temos o projeto de resolução do ILE, que recomenda ao Governo que proceda à revisão do modelo de financiamento dos estabelecimentos de ensino superior, e o projeto de resolução também do ILE, que recomenda ao Governo que proceda à avaliação dos regimes jurídicos e instituições de ensino superior. Se eu não estou em erro, o que ficou decidido é que seriam feitas uma única... Eu passaria a palavra à senhora deputada Carla Castro para nos... explicar a situação destes dois projetos de resolução. Senhora Deputada, em palavra.
Obrigado, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Efetivamente, por sugestão com o Senhor Presidente e com os serviços, é muito mais conveniente podermos fundir estes dois projetos de resolução. Não só porque, obviamente, pelo tema que são recomendações, mas porque o tema é bastante próximo. E, inclusivamente, a sugestão que enviámos, eu vou tomar a liberdade de a ler, portanto, que a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo número 166 da Constituição, recomendar ao Governo que, e ficaria em dois pontos. Primeiro, avalie com caráter de urgência, através de um processo participativo, o regime jurídico das instituições de ensino superior, por forma a garantir o bom funcionamento das instituições do ensino superior. E o número dois seria estude e aprove uma nova fórmula de financiamento para o ensino superior que contemple critérios claros e objetivos de qualidade e eficácia das instituições do ensino superior e que assegure o cumprimento da lei de bases do financiamento do ensino superior vigente. Para a última parte quase que seria redundante, mas cumpre uma boa logística para que seja. Portanto, cumpre integralmente os projetos de resolução que estavam anteriormente, que foram aprovados em plenário. E fica a sugestão de simplificação também. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho pedido o esclarecimento do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, tem que ver com o acrescento à resolução que existia. O vigente, de facto, aponta, acaba por ser um pouco confuso à leitura, porque parece que aponta para momentos divergentes, e por isso a minha sugestão é que mantivéssemos a redação original, que acabava em financiamento do ensino superior e tendo vigente, porque de facto o nosso entender cria aqui um bocado de ruído.
Não há problema, o objetivo era apenas clarificar, quer dizer, era quase uma evidência, mas como nós estamos em vários processos de revisão relacionados com o ensino superior, para ser mais prudente do ponto de vista de logística, mas acaba por ser redundante. Não há problema em retirar e votarmos sem o vigente.
Não há mais nenhuma questão, portanto, com esta alteração, acho que a Iniciativa Liberal está de acordo e, portanto, com esta alteração eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS absteve-se, portanto, é aprovado com a abstenção do PS. Muito obrigado. Passamos agora à discussão e votação dos pareceres de iniciativas legislativas. Este projeto de lei 321... da 15ª do Chega, que termina a universalidade da gratuidade dos maniores escolares para todos os alunos do ensino obrigatório. Acho que houve um pedido de adiamento da discussão deste projeto de lei e, portanto, não será discutido hoje aqui. Passamos ao projeto de lei número 333/15ª do Bloco de Esquerda, complemento extraordinário das bolsas de ação social no ensino superior. Foi indigitada a Sra. Deputada Carla Castro para a apresentação deste parecer sobre o projeto de lei. A quem eu passo de imediato a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentam. Peço desculpa. Isto hoje, as ausências têm sido, refletem algum, também algum cansaço e sobreposição, peço desculpa, mas estava realmente a falar baixo. Vou então fazer a apresentação do parecer do projeto de lei 333 do Bloco de Esquerda, cujo título e tema é o complemento extraordinário das bolsas de ação social do ensino superior. A apresentação da iniciativa foi realizada cumprindo todos os requisitos formais. Está agendada a sua discussão na Generalidade para a reunião plenária de 20 de outubro e em relação ao seu objeto e conteúdo pretende criar um complemento extraordinário das bolsas de estudo à ação social regulamentados pelos decretos-lei referidos no parecer e nomeadamente ou em concreto para o apresentante letivo um complemento extraordinário indexante aos apoios sociais que permite incrementar na prática as bolsas em pelo menos 18 euros mensais. Muita da fundamentação, e nós temos debatido isto em diversos fóruns, nomeadamente na Comissão de Educação, fundamenta-se muito pelo aumento de custo de vida, nomeadamente os custos de alimentação e de alojamento. Está um conjunto de dados bastante elaborado em que os proponentes argumentam, por exemplo, que no ano letivo 2020-2021 quase 25% dos estudantes que ingressaram num curso técnico superior profissional e 11% dos alunos que ingressaram numa licenciatura abandonaram o ensino superior ainda no primeiro ano do curso. E que já no presente ano letivo argumentam que a subida do custo de vida agrava o risco de subida da taxa de abandono do ensino superior. O peso do estudante universitário no orçamento das famílias portuguesas é muito superior ao da União Europeia e a política de bolsas é, pelo contrário, inferior à média europeia, concluindo que os estudantes universitários são um grupo particularmente frágil e que foram um dos setores da população que mais recorreu a instituições sociais durante a pandemia. Segundo o Bloco de Esquerda ainda, cresce a impossibilidade de encontrar alojamento, que é um tema que acresce e que os proponentes defendem ainda que, a par de outras medidas que garantam o direito à educação, é necessário criar neste ano letivo um complemento extraordinário que aumente, como referido, o valor das bolsas de estudo à ação social e que um complemento, na ótica do Bloco de Esquerda, de 50% do indexante de apoios sociais permitiria então o referido aumento dos 18 euros mensais. Em termos de enquadramento constitucional e legal, está explanado e está tudo, portanto, está tudo em conformidade. A nota técnica anexa ao parecer faz um enquadramento jurídico com exemplos detalhados de Espanha e França, no qual remetemos para o documento uma análise mais aprofundada nesta área. Há antecedentes parlamentares e iniciativas conexas e foram identificadas na nota técnica diversas entidades nas quais se aconselha a ouvir em sede de especialidade. Eu, não obstante ser um tema da maior importância, vou remeter, como é possibilidade ou opinião, para plenário e, sendo assim, terminaria a apresentação do parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão. Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passo ao projeto de lei número 342/15 do PCP, que reforça os apoios ao alojamento no ensino superior, de que é relatora a deputada Eunice Pratas, que está presente? Posso, com certeza, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. De facto, a senhora deputada teve um contratempo na sua deslocação para a reunião. De qualquer das formas, nós sabemos da importância da aprovação. Se não houver obstáculo que possamos fazer a aprovação ou rejeição do relatório, temos essa disponibilidade. Obrigado.
Sim, muito obrigado. Há algum impedimento em relação a isto? Não? Portanto, eu se calhar punha a votação diretamente. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade e agradeço. Espero que possam transmitir à senhora deputada Eunice Pratas os meus agradecimentos pelo trabalho feito e passamos ao projeto de lei número 340/15 do PAN, criação de um complemento extraordinário às bolsas de estudo no ensino superior aplicável ao ano letivo de 22-23. Eu tenho a informar que não temos o parecer não foi enviado e, portanto, não temos nada para discutir em relação a esta questão. E eu... Arrasta para a 12ª, é? Não temos.
Peço desculpa pela questão que eu coloco. Nós podemos fazer a discussão em plenário, não há nada que obste à discussão em plenário sem o relatório.
Peço que não sei responder a essa pergunta diretamente, mas penso que não há objeção. Sim, penso, sim, pois. Eu vou tentar saber e penso que será dessa maneira, não é? De qualquer maneira, não temos nada aqui para votar, porque não temos um parecer neste momento, não é? Ok. Muito obrigado. Agora, ao ponto 7º da nossa discussão, que é a discussão e votação do requerimento do PSD para a audição do Presidente da Associação Nacional dos Diretores dos Agrupamentos e eu acho que este requerimento já foi apresentado já veio à nossa comissão anteriormente e foi adiado, portanto eu se calhar dava a palavra ao PSD, à senhora deputada Cláudia André, para fazer a apresentação deste requerimento. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O requerimento apresentado pelo PSD para ouvir os presidentes das associações de diretores escolares tem a ver com a notícia que veio a lume em finais do mês de setembro, pelo facto de as transferências das receitas próprias das instituições ainda não estarem a ser efetuadas, algo que acontece normalmente em março de cada ano e em setembro ainda não tinham acontecido. Por isso, o PSD gostaria de ouvir os senhores diretores, não só por causa do facto só em si, mas também sobre as consequências e os constrangimentos que as escolas sofreram sobre, dada esta limitação de verba que tiveram ao longo de grande parte do ano. E por isso apelamos a que seja aprovado este requerimento para que possamos esclarecer aqui várias questões com os senhores diretores, com os presidentes das associações dos senhores diretores. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há algum comentário em relação a este requerimento do PSD, senão eu punho à votação. Quem vota contra este pedido de audição, quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção do PS, portanto foi aprovado com a abstenção do PS. Senhores deputados, eu tenho que voltar atrás, porque parece que o parecer da deputada Joana Mortágua foi entregue ontem à noite, bastante tarde, e portanto temos um parecer, mas a senhora deputada não está aqui connosco. Eu penso que, se estiverem todos de acordo, o parecer, não sei se todos estiveram por ti.
Só um minuto, então podemos ouvir o parecer, pode ser.
Pode ser, com certeza. O PS pediu um minuto para ler o parecer. Em condições de votar este parecer, eu confesso que eu preferia que a deputada responsável pudesse estar aqui para nos apresentar o parecer. Eu sei que há vários constrangimentos, como é óbvio, mas eu não gostaria muito que isso se repetisse no futuro e, portanto, eu punha à votação este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Também peço desculpa por ter que voltar atrás, mas assim obrigou. Eu não tenho outros assuntos, não sei se há outros assuntos a discutir. Temos depois só a informação sobre as datas das próximas reuniões. Hoje todos receberam uma pequenina notícia que eu enviei às 18 horas, realiza-se o Café de Ciência, juntamente com duas outras comissões. Sobre a questão do futuro da alimentação, e acho que vai ser interessante porque vamos perceber que há uma diversidade de formas de nós encararmos as questões das alterações climáticas, não só em termos de mitigação, mas também de adaptação. Nós vamos ter que nos adaptar e vão ser contadas algumas histórias interessantes sobre a forma como se está a trabalhar no país nesta questão da adaptação. E depois temos no dia 25, na nossa reunião normal às 15 horas, a audição do Conselho Superior dos Institutos Subtécnicos do CSISP, que está confirmada para o próximo dia 25, às 3 da tarde. Agradeço a todos os deputados, o resto um bom dia e até logo.